bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Caxias do Sul deverá ter mini estação de reciclagem de resíduos durante a Festa Nacional da Uva. Essa é uma das novidades apresentadas pelo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade durante a entrevista. E ainda, Frei Luiz Turra fala sobre uma das facetas de São Francisco de Assis, a poesia contemplativa e a música. No ano jubilar do santo, tão conhecido pela proteção aos animais e à ecologia, todos somos convidados a conhecer melhor a profundidade dos ensinamentos de Francisco. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é meio ambiente. Em entrevista especial ao programa, o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul, Ronaldo Boniatti, fez um balanço das principais ações da pasta, analisou o papel dos programas permanentes, as ações de combate ao descarte irregular e anunciou uma novidade para a Festa Nacional da Uva neste ano, a presença de uma mini estação de reciclagem de resíduos. Confira a entrevista na íntegra.
Bem, secretário, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes da rádio, uma satisfação estar com vocês hoje.
Muito obrigada pela sua presença. Secretário, vamos falar um pouquinho então sobre, vamos começar assim pensando em 2025, né? Olhar sobre as principais ações de 2025.
Ok. Bom, nós tivemos aí um grande trabalho aí em 2025, em vários pontos, né? A SEMAS, ela atua muito forte aí nessas questões ambientais, principalmente focando um pouquinho na educação ambiental. A gente tem um trabalho muito forte aí também com as escolas e com outras atividades, desde roteiros que a gente desenvolve dentro de parques, dentro de Caxias do Sul, por exemplo, inclusive o Mato Sartori, Jardim Botânico. Estamos agora com o roteiro do Cânion Palanquinhos, que pode ser feito também pela comunidade, isso, né? Esses roteiros. Então tem todo um trabalho que a gente desenvolve de roteiros de visitações também ao Zoológico de Caxias, às cooperativas de reciclagem, ao aterro sanitário, né? Temos aí oficinas também que a comunidade pode requisitar, além do trabalho que a gente desenvolve nas escolas também, né? Então a gente está aí com só para ter uma ideia de um panorama, o que que a comunidade também pode requisitar, seja nas empresas, seja, enfim, que poderão estar requisitando. Então temos oficinas de cultivo hortas, oficina de sustentabilidade, de onde vem e para onde vem e vai o lixo, né? E todas essas questões aí com a responsabilidade que a gente tem hoje da separação do lixo. Temos palestras, teatros, jogos pedagógicos, uma série de atividades que a gente desenvolve dentro dessa área de educação ambiental, com a Semana do Meio Ambiente. Desenvolvemos eventos aí como que é o EcoFest, que a gente desenvolve lá no Ecoparque, né? O concurso de calendário ecológico, o clique ambiental. Então tem uma série de atividades do Dia da Árvore que a gente desenvolve nessa área de educação ambiental. E temos também aí um trabalho forte na questão da coleta, né? Do resíduo sólido urbano, que a gente chama do lixo. Então passa tudo pela SEMA hoje, a questão da contratação da Codeca, né? E toda a parte da dinâmica aí da questão da coleta também. Temos a administração do aterro. Então nós estamos no ano de 2025, a gente iniciou a ampliação do aterro sanitário, né? Que era uma das questões que a gente tinha que avançar também, né? Porque a célula que nós tínhamos aí, ela estava chegando já num limite. Nós tínhamos essa ampliação para fazer. Tivemos um 2025 também, conseguimos, né, encaminhar, né, e iniciar já a obra do novo Centro de Proteção Animal, que vai ser um avanço bastante grande, referência na região, né, como no cuidado, né, animal, principalmente nessa questão de uma obra que está orçada em mais de 6 milhões de reais, né, para um atendimento, toda essa parte de canil com os animais, enfim, nessa parte de atendimento. Estamos ampliando a estação de tratamento e vamos começar a reformar também o transbordo. Lançamos um grande projeto aí, que seria em 2025, foi no início de, final de outubro, na verdade, que lançamos aí o Caxias Mais Limpa, né? Que é o combate, que está tendo um grande problema em Caxias do Sul e tem aumentado muito a questão dos descartes irregulares, né? Seja em áreas baldias, em estradas, e a gente tem esses pontos mapeados e são muitos pontos que vem aumentando dentro da cidade. Então a gente criou um programa juntamente com várias secretarias que participam também, que é o Caxias Mais Limpa. Então, tivemos grandes ações aí na Zona Norte, aí no ano passado também, com a gente faz toda uma dinâmica de fazer o bota fora, né? Fazer com que a comunidade tire o que ela tem de casa e diminua o risco delas estarem jogando em outras áreas. A gente faz uma limpeza dos lixões existentes, né? Com máquina, caçambas, enfim, nos lixões de irregulares que tem naquela região, e a gente coloca placas e depois faz um monitoramento desses locais, né? Então o programa aconteceu nesse escopo no ano passado na Zona Norte, nesse ano aqui a gente vai querer avançar em outras áreas também, mas a gente continua com o Caxias Mais Limpo em pontos específicos, né? Na semana passada nós fomos atuando, né? Fazendo uma ação de recolhimento ali na Mário Andreassa, que vem ali da Rota do Sol, desce pro bairro Vinhedos. Essa estrada aí tava com lixão recorrente ali de descarte, a gente fez uma ação ali, recolheu em torno de mais de 30 toneladas de materiais e tiramos também, colocamos placa e vamos estar monitorando. Então várias ações vão acontecendo dentro desse programa também. Então lançamos aí um programa dentro da proteção animal de adestramento de cães bravios, tivemos a inauguração dos ecopontos, que também eu acho que foi uma iniciativa bastante importante. Nós tínhamos só um ecoponto na Codeca, né? Descentralizamos agora os ecopontos também, então instalamos um na área central, que é dentro da própria SEMAS, né? Então as pessoas que têm materiais aí, grandes volumes, né? Por exemplo, armários, camas, colchões, todo esse tipo de material em madeira também que tem em casa, eletroeletrônicos, também outros tipos de materiais especiais, vidro, enfim, uma série de materiais que podem ser descartados agora aqui também em outros ecopontos, tentando chegar mais perto da população. Então temos o ecoponto da SEMAS, inauguramos lá na Zona Norte, na cooperativa Paz e Bem, mais um ecoponto, né? E nós vamos começar a inaugurar agora outros pontos em diferentes zonas da cidade, para também conseguir evitar cada vez mais que esse descarte irregular ele seja feito. Então esses ecopontos aí foi uma iniciativa bastante importante também em 2025. Então várias coisas aconteceram aí em 2025, né? E a gente vai avançar muito mais agora, tem grandes projetos aí para 2026 também.
Claro, secretário, obviamente uma das questões aí que a gente já percebe que é uma mudança da valorização, não só da questão orçamentária, da questão também de dar um destaque, né, para a atuação da secretaria e também a percepção da própria população, que agregou o nome meio ambiente, né, passa a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, porque a gente vem entendendo que essas ações elas precisam ser muito mais profundas, elas precisam ter uma costura entre as secretarias que já vêm numa constante em algumas administrações, inclusive anteriores, né? Pensando nessa perspectiva, né? De trabalho em conjunto, as pastas trabalhando de forma conjunta, este projeto especificamente, né? O Caxias Mais Limpa, ele demonstra que a gente tem repercussões quando estes descartes são feitos de maneira inadequada, né? As questões mais óbvias e aquelas que a gente vê, por exemplo, quando chove, os bueiros, né? As bocas de lobo ficam totalmente entupidas. Nós tivemos uma chuva forte nessa semana que passou e com granizo aqui em Caxias do Sul, e era insustentável as ruas asfaltadas da região central que ficaram totalmente alagadas, né? Que tipo de outras complicações e a importância da atuação da pasta, né? Meio ambiente e sustentabilidade nessa forma conjunta de atuar para a questão do descarte, do lixo de uma forma geral?
Na verdade, o que acontece? Com certeza, qualquer descarte irregular vai estar agredindo o meio ambiente, né? Porque aí a gente fala em materiais de diversos tipos. tipos de materiais, né? Não só a questão doméstica, mas também a gente vê indústrias, que eu acho isso um absurdo, indústrias fazendo descartes de materiais de uso, né, na indústria. Então isso com certeza afeta diretamente o meio. Isso pode estar indo para algum rio, pode estar entupindo bueiros também. Então essa parte de alagamentos, ela, e a parte de agressão ao meio ambiente, né? Até porque também a gente passa em trechos de estradas por aí, que a gente vai estar, circula terrenos baldios, também uma questão visual de poluição, enfim, uma série de fatores aí são complicadores. Inclusive, muitos pontos as pessoas colocam o material e ateiam fogo nesse material. Então, também, produzindo aí, queimando materiais que tem químicos, enfim, isso agride muito também a questão dos gases de efeito estufa, que é um trabalho que a gente vai estar fazendo também aí dentro desse ano, né, com o inventário da emissão de gases de efeito estufa, que a gente tem um projeto que a gente vai avançar nisso também. Então, uma série de complicações, elas podem acontecer. E hoje, né, nós estamos querendo, com esse programa Caxias Mais Limpo, envolvimento de várias secretarias aí também, queremos combater diretamente isso, né, e fazer valer realmente a lei que pode estar autuando essas pessoas. Então, nós estamos instalando, inclusive, armadilhas fotográficas em pontos da cidade, nesses pontos críticos. E como saiu na mídia tempos atrás, a gente vem pegando várias pessoas e vem autuando. Então, as multas podem variar de R$ 2.500 e para cima não tem limite, porque dependendo do material e a quantidade, podem passar de 500 mil os valores de multa, enfim, dependendo o que a pessoa né, colocou naquele local. Então, nós vamos combatendo forte isso também, e acho que é importante também agregar as outras secretarias a isso, né, todos participando conjuntamente, como também nós vamos ter uma campanha muito forte nesse ano aqui, que vamos lançar antes ali, né, mais ou menos dentro da semana do meio ambiente, né, nessa questão de chegar na comunidade realmente informar para a questão da separação do material, né, para coleta seletiva ser mais eficiente, que é um problema que a gente vem tendo muito grande na cidade, que as pessoas estão esquecendo, parece, de separar o lixo, né. Nós temos problema na coleta com a Codeca, né, quando chega nas triagens, inclusive nas associações, que é o lixo seletivo, né, que vai lá no container amarelo, ele vai de uma qualidade muito ruim para as associações, né? E isso também prejudica as associações, como prejudica também, né, o que é separado ali, que não é de forma correta, e acaba, né, tendo que ir para um aterro sanitário, um material que ele podia ser reciclado. Então, a gente vai trabalhar também forte em orientar a população. Vai ter uma grande campanha com participação aí, né, com divulgação nas rádios, participação nas entidades, todas as secretarias, vamos envolver Câmara de Vereadores. Então, vai ter uma grande campanha aí para sair em breve também de orientação, né, e chamar, sensibilizar as pessoas para esse tipo de atitude, né, que cada pequena atitude que cada um fizer, né, se todos pensarem que vai estar mudando, né, e todo mundo comprar essa ideia, com certeza qualquer iniciativa ela vai ser, né, potencializada e vai gerar, assim, uma corrente aí de sensibilização das pessoas para isso, né, que é claro, muito importante.
Secretário, obviamente, trazendo, assim, alguns dados, assim, mais enfáticos, né, sobre o que nós estamos falando dentro do programa, né, Caxias Mais Limpa. Eu lembro que no meados do final do ano passado, foi entre outubro e novembro, né, teve uma ação que foi também na região da Zona Norte. E por que que eu tô falando isso, né? Naquela ocasião, inclusive, uma pessoa foi flagrada fazendo descarte na hora que estava acontecendo ali a atividade, né? E agora, esse ano, também teve uma atividade no entorno ali do bairro Nossa Senhora da Saúde, que também teve 50 toneladas de resíduos, né, descartados de forma incorreta, uma quantidade grande, e elas ambas acontecem em torno de rodovia, né? É um hábito quase que comum, embora não normal, de as pessoas utilizarem estes ambientes para fazer. Então, é muito importante que inclusive os moradores denunciem, né?
Mas com certeza, a gente tem um canal da fiscalização que pode ser feito denúncia, inclusive nos finais de semana, se as pessoas conseguirem fotografar, com o número de placa, que a gente possa identificar também, a gente vai estar atuando, já tivemos atuações também, não só com as armadilhas que a gente está instalando nesses pontos, mas também com a colaboração das pessoas que às vezes vão ali, estão passando naquele momento e conseguem fazer uma filmagem, né? E nos passar nos nossos canais de denúncia. E isso é fantástico, né? Porque a gente pode estar atuando também. Mas a gente tem visto as vias de acesso a bairro, muito acontece, né? Onde não tem infraestrutura, por exemplo, não tem casas que possam estar filmando ou pavimentação. Então, esses acessos a bairro, terrenos baldios também, acontece muito isso, às vezes tem loteamentos novos que abrem, as pessoas se aproveitam que não está com infraestrutura e jogam nesses locais, áreas verdes da prefeitura, às vezes as pessoas também fazem, então tem se aumentado esses pontos aí, as pessoas fazem esse descarte, por exemplo, resíduos da construção civil, também a pessoa faz uma reforma em casa e depois joga o material aí em terrenos baldios, isso também acontece, onde devia ser destinado, né? A área de construção civil ali pro pessoal que faz das caliças, enfim, dá esse destino nesses locais corretos, né? Claro. Então, são vários pontos aí que a gente vem trabalhando e vai trabalhar, intensificar ainda mais agora nesse ano.
Claro, secretário, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da festa da uva, né? A gente sabe que a Festa Nacional da Uva, que já vai começar, ela é um espaço onde muitas vezes precisa também da parceria da Secretaria do Meio Ambiente para várias ações. Como é que deverá ser a participação da pasta aí na festa?
Olha só, tem um ponto bastante importante que a gente está nesse momento tratando, justamente nessa semana, assim nós estamos com as definições. Mas nós temos a Casa das SEMAS, que fica dentro ali não fica dentro dos pavilhões, no espaço, mas é aquela rua que acessa também, a rua que as pessoas finalizam, na verdade, todo o giro nos pavilhões, e aquela rua que tem as réplicas, né? Nós temos uma grande casa ali, que é a grande Casa das SEMAS, vai ter um outdoor enorme ali, né? Que já foi colocado lá, a gente está deixando essa casa em dia. Nós vamos ter várias ações lá, o Departamento de Proteção Animal vai estar lá, né? Com fotos, incentivando a adoção, vamos ter os bonecos lá dos cachorros interagindo com o público, né? Fazendo essa parte de sensibilizar também para as adoções e mostrando o trabalho do departamento. Nós vamos ter o pessoal da educação ambiental lá com atividades, inclusive com exposições de alguns animais, estamos fechando algumas parcerias com a universidade, algumas instituições para colocar materiais lá também, né? Então, a gente tá montando essa programação agora, vai ter essa estrutura lá e nós estamos também trabalhando com a ideia, estamos vendo a viabilidade agora de antemão já, né? Até nós estamos tratando até sexta-feira para a gente bater o martelo nisso, mas a ideia seria nós ter uma mini usina de reciclagem de todo o material do evento ali, em frente às SEMAS, juntamente numa parceria com o pessoal da Codeca e da Cooperativa Paz e Bem, mostrando como funciona realmente hoje uma triagem, né? E já fazendo o evento autossustentável, né? Que ele já, o lixo já é colocado nos locais da visitação das pessoas e automaticamente ele já sai desses locais e vai para a separação já dentro do próprio da própria festa mesmo, tendo uma estação, uma mini estação que as pessoas poderão enxergar, poderão ter uma interação com isso também, né? Juntamente com o pessoal da Lixo Zero, do grupo Lixo Zero, que vai estar conosco, estamos montando uma grande parceria para isso. Já conversamos com o presidente, que deu aval, então está se criando aí uma iniciativa muito legal, que eu acho que vai ser bem importante aí também, né, para sensibilizar as pessoas para essa questão. Então, estamos trabalhando com uma estrutura bem interessante dentro da Festa da Uva também.
É uma mini estação de tratamento de lixo, é isso?
Isso aí, uma de triagem, né?
De triagem.
Isso, como se fosse onde é triado os lixos seletivos, que são as cooperativas, mostrar também o trabalho hoje que as associações fazem, né? E o que elas enfrentam de dificuldade numa separação, quando alguém vai lá e coloca de forma, descarta de forma errada, né? Mistura o lixo orgânico com o lixo seletivo, quanto ela está impactando não só na questão daquele material não poder mais ser usado e ir para o meio ambiente, como também está impactando na vida das famílias que vivem, né? Uhum. Da triagem desse material e tal. Então, é muito importante a gente criar essa sensibilização também lá nesse espaço. Então, estamos alinhando para isso, né? Que aconteça essa iniciativa, que vai ser, na verdade, inovadora aí dentro do evento também da Festa da Uva, até para agregar também a festa, né? Que tem o interesse da festa também ter esse selo verde de estar colaborando para essas iniciativas de sustentabilidade.
Perfeito. Secretário, a gente acabou conversando bastante, foi bem interessante, assim, a gente poder ter um panorama geral do que foi feito, as costuras daquilo que foi feito, que continuarão sendo feitas, mas quero lhe perguntar também, assim, como pasta, né, como Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, tem algum grande projeto específico para 2026 que eu gostaria de destacar? Além desses continuados, né?
Temos um grande projeto que vai impactar e que vem há muitos anos sendo questionado e com muitos problemas que acontecem devido a isso, né? Que é, nós vamos estar juntamente com o SAMAI, né? O SAMAI foi parceiro, ele vai entrar também com questões financeiras dentro desse projeto, que é a nova lei das APPs urbanas. Né? A lei federal lá em 2019 ela é engessada no sentido de prever os afastamentos, por exemplo, nas áreas consolidadas, áreas urbanas, nós temos córregos, nascentes, APPs urbanas, né? Terrenos com inclinações, enfim, uma série de questões aí que exigem afastamentos mínimos desses locais, né? Por exemplo, de um córrego 30 metros, de uma nascente 50, e tudo isso vem impactando também para o desenvolvimento da cidade. E em 2019 essa lei, ela permitiu com que os municípios flexibilizassem isso nas áreas urbanas consolidadas, não nas áreas, né, fora da área urbana. E o que que acontece? Nós temos muitos problemas disso, né? Com a cidade crescendo, né? Locais irregulares, pessoas que não têm licença da sua empresa, não têm o habite da sua casa, porque né, com o crescimento foi desenvolvendo dessa forma, né? Uma empresa, às vezes, não podendo ampliar, porque esse afastamento desses locais, né, que não são mais hoje, não tem mais uma conotação realmente de criar um ecossistema ali de preservação, né, porque se consolidou como uma área urbana realmente, nós estarmos fazendo todo o estudo agora, nós fizemos um orçamento hoje com a Universidade de Caxias do Sul para fazer todo esse estudo, vai custar em torno de 1 milhão esse estudo. Vamos estudar cada microbacia de Caxias do Sul, né, e permitir com que a gente analise ponto a ponto dentro dessas microbacias e conseguir que esses afastamentos eles reduzam. Então, vai ser, eu acho que, bastante importante. Nós vamos fazer um movimento agora com as entidades, vamos fazer seminários, vamos fazer, né, todo o procedimento como tem que ser para alterar, na verdade, criar essa lei municipal permitindo isso. Então, é um grande projeto aí que nós temos para o próximo ano, também como ampliar os ecopontos, avançar no Caxias Mais Limpa. Estamos tentando já fazer a entrega do Centro de Proteção Animal, estamos tentando ver se a empresa consegue já dentro desse ano nós inaugurarmos aí o novo Centro de Proteção Animal. Então são várias iniciativas aí também, estamos já fazendo uma licitação, vamos ter o primeiro carro elétrico dentro da frota da Prefeitura de Caxias do Sul, a SEMA está em processo licitatório agora para fazer aquisição. Então, enfim, vamos ter parcerias com a Universidade de Caxias do Sul na educação ambiental, junto com o zoológico, que nós vamos aumentar. Dia 25, até faço um convite aí a rádio também estar presente, nós vamos ter o lançamento da Agenda Ambiental 2026, que é onde vai ser divulgado todas as atividades que a gente faz dentro do município, né? Nessa questão da sustentabilidade. Perfeito. Da sensibilização aí das pessoas também, né?
Você ouviu o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul, Ronaldo Boniatti. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.